sob a proteção de Deus e nosso Senhor de piedade, vamos dar início à 17ª sessão ordinária de 2020. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adel Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva.
Presente.
Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior. José Anésio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizaku, presente.
Convido o vereador Samuel a ler uma passagem da Bíblia.
Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
Coloco em votação a ata da 16ª sessão ordinária 2020. Os que forem favoráveis ao primeiro sentado, que forem contra, que se levantem. Ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente recebido.
Requerimento 78 de 2020. Autoria do vereador Marli Aparecida Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos dos ensejos para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Protocolo 6662 de 2020. Autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos dos ensejos para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Requerimento 76 de 2020. Autoria do vereador Adelso Vieira de Jesus. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Requerimento 80 de 2020. Autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos cópia do protocolo de encaminhamento à empresa Electro, conforme solicitado. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Requerimento 77 de 2020, autoria do vereador Marli Aparecida Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 385 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, referente ao recurso recebido nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2020, no valor de R$ 223.662,63, conforme processo PMP 12191 de 2018, do termo de convênio 002/2019. Mês de agosto, no valor de R$ 100.000, conforme processo PMP 12191 de 2018, do termo aditivo número 5, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, Secretária de Orçamentos e Finanças. Ofício número 386 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa as prestações de contas de transferência de recurso para a prestação de serviços médicos na maternidade para a Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 313.829,42, referente ao recurso recebido nos meses de julho, agosto e setembro de 2020, conforme convênio 003 de 2019, do termo aditivo número 001 de 2019, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, Secretária de Orçamentos e Finanças. Ofício 387 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa as prestações de contas de transferência de recurso para a prestação de serviço pronto atendimento, urgência e emergência, bem como o serviço de transporte de urgência e emergência para a Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 16.500, termo de colaboração 001 de 2019, inexigibilidade 033/2018/TA-002/2020, referente ao recurso recebido no mês de junho de 2020, e o valor de R$ 659.102,93, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2020, conforme termo de colaboração 001/2019, inexigibilidade 033/2018/TA-005/2019, ao termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, Secretária de Orçamentos e Finanças. Ofício número 388 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa a prestação de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 22.440,44, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2020. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, Secretária de Orçamentos e Finanças. Ofício 161-2020, Botucatu, 5 de outubro de 2020. Senhor Presidente, em atendimento à Lei Complementar número 101-00, Responsabilidade Fiscal de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira. Ciente da importância da lei e com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com essa municipalidade nos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, apresentamos à Prefeitura Municipal, através de ofício protocolado, as informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos artigos 2, 48 e 60 da Lei 4.320, normas gerais para elaboração e controle dos orçamentos, e artigo 4º, 5º e 48 da Lei 101-00, responsabilidade fiscal, bem como para as programações e execuções financeiras. Prestação de serviço da Sabesp. Valores nominais. Faturamento bruto, água e esgoto acumulado. Realização de janeiro a agosto de 2020, R$ 145.864. De janeiro a dezembro, previsão R$ 290.887,89. Faturamento bruto, água e esgoto, média mensal. De janeiro a agosto de 2020, realização R$ 18.229,25. Previsão de janeiro a dezembro de 2021, R$ 24.240,65. Volume por metros cúbicos, média mensal faturada de água. Realização de janeiro a agosto de 2020, metros cúbicos 2013. Previsão de janeiro a dezembro de 2021, metros cúbicos 2.368. Valores atualizados. Estoque de débitos em aberto e parcelamentos de débitos em aberto. Posição 31 de 8 de 20, R$ 0. Contas de águas e esgotos suspensas em análise. Posição em 31 de 8 de 2020, R$ 0. Considerando os termos da Lei Complementar 101-00, que impõe à Sabesp responsabilidade no sentido do acompanhamento de suas receitas, solicitamos a Vossa Excelência considerar essas informações quanto ao dos exames dos valores orçamentários e financeiros do município e da avaliação da sua gestão fiscal. Agradecemos a atenção que essa solicitação possa merecer de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimento que forem necessários. Para tanto, estaremos ao seu inteiro dispor através do telefone 14-3811-8290. Atenciosamente, Maurício Tapia, Superintendente da Unidade de Negócios Médio Tietê. Convite. A comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana, Tenente Coronel PM Eunice Rosa Godinho, tem a honra de convidar Vossa Excelência para solenidade alusiva ao 128º aniversário desta organização policial militar e passagem de comando. Em virtude da situação sanitária do momento, este convite é individual e o uso das máscaras de proteção é obrigatório. 23 de outubro de 2020, às 10 horas. Rua Líbero, Camisério, número 42, Jardim IP, Osasco, São Paulo. Procedência, Poder Executivo. Assunto, Projeto de Lei número 36 de 2020. dispõe sobre a dilação, diferimento do pagamento de preço pública, de cessão de uso cobrada na CABASP, Centro de Abastecimento Municipal, nesta municipalidade, dos permissionários e usuários desse estabelecimento para fins de comercialização de seus produtos, para o período de março a agosto de 2020, em razão da pandemia decorrente do Covid-19, conforme especificações abaixo indicada. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 36/2020, que dispõe sobre a dilação, diferimento do pagamento do preço público do uso cobrado na CEABASP, Central de Abastecimento Municipal, nesta municipalidade, dos permissionários e usuários desse estabelecimento, para fim de comercialização de seus produtos, para o período de março a agosto de 2020, em razão da pandemia decorrente do Covid-19. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 4.2, primeiro da Lei Orgânica Municipal, LOM, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos dos ensejos para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Procedência, Poder Executivo. Assunto, Projeto de Lei nº 39 de 2020. Institui o Plano de Mobilidade Humana Sustentável do Município de Piedade e das Outras Providências. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o presente Projeto de Lei nº 39 de 2020. Institui o Plano de Mobilidade Humana Sustentável do Município de Piedade e das Outras Providências. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, LOM, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram, dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Procedência, Poder Executivo. Projeto de Lei 39 de 2020 institui o Plano de Mobilidade Humana Sustentável do Município de Piedade e das Outras Providências. José Tadeu de Rezende, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 2, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte lei. Título 1 dos Fundamentos, artigo 1. Em atendimento ao disposto no artigo 24 da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, fica aprovado o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Município de Piedade, nos termos dispostos na presente lei. Parágrafo único. O Plano de Mobilidade Humana Sustentável Municipal é um instrumento para a efetivação da política municipal de mobilidade urbana sustentável. Artigo 2. A Política Municipal de Mobilidade Humana tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, servindo como instrumento de planejamento e gestão municipal. Parágrafo único. Todas as ideias construídas através do plano de mobilidade urbana do município serão válidas, através de uma conscientização e de um exercício prático da cidadania, com resultados positivos para a transformação da mobilidade humana. Artigo 3. A visão da política municipal de mobilidade humana é incentivar e criar mecanismos para subsidiar o transporte coletivo e ou não motorizado, organizando o uso do espaço público, priorizando as pessoas através de investimentos em políticas públicas e de conscientização. Título 2 das definições. Artigo 4. Para as fins dessa lei, considera-se 1. Acessibilidade, facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomias nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor. 2. Códigos de obras. Lei número 3939, de 26 de junho de 2008, e suas alterações. 3. Mobilidade humana. Condição, forma e estratégia em que se realiza o deslocamento de pessoas no espaço público e privado no município. 4. Mobilidade humana sustentável. O objetivo máximo de tornar toda forma de deslocamento sustentável e ecologicamente e financeiramente. 5. Modos de transporte motorizado, modalidades que se utilizam de veículos automotores. 6. Modos de transporte cicloativos ou não motorizados, modalidade que se utilizam do esforço humano ou atração animal. 7. PDMP, Plano Diretor Municipal de Piedade. 8. Plano de Mobilidade Humana Sustentável, PMHS. Título 3. Dos principais diretrizes. Capítulo 1. Dos princípios da Política Municipal de Mobilidade Humana. Artigo 5. São princípios gerais que fundamentam a Política Municipal de Mobilidade Humana Sustentável. 1. Priorização do pedestre, do transporte não motorizado e do transporte coletivo. 2. Eficiência e eficácia na prestação dos serviços prestados à população. 3. Acessibilidade universal. 4. Promoção da qualidade de vida. 5. Proteção ambiental. 6. Justiça social. 7. Equidade de direitos e 8. Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da política estadual e nacional de mobilidade urbana. Parágrafo único. São princípios específicos deste plano, conforme anexo 1, os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, os indicadores das normas 37120, do desenvolvimento sustentável nas comunidades e as orientações do desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, DOTS. Capítulo 2. Das diretrizes da Política Municipal de Mobilidade Humana. Artigo 6. A Política Municipal de Mobilidade Humana Sustentável possui as seguintes diretrizes gerais. 1. Segurança e circulação viária. 2. Gestão democrática e sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica. 3. Acessibilidade universal e principalmente para as pessoas com deficiência, PCD. 4. Transportes cicloativos, transporte não motorizado. 5. Transportes público e coletivo. 6. Integração dos modos públicos e privados. 7. Polos geradores de tráfego. 8. Restrição do uso do automóvel, circulação restrita e controlada, estacionamentos. 9. Instrução, instrumento de financiamento da mobilidade urbana e da infraestrutura. 10. Inovação. Seção 1. Segurança e circulação viária. Artigo 7. A diretriz segurança e circulação viária possui o objetivo geral de garantir a segurança viária, do modo geral, a todos os integrantes do sistema. Parágrafo único. São objetivos específicos a criação de mecanismos que irão garantir a circulação viária da forma segura, aumentando a eficácia dos métodos a ser implantados. Artigo 8. para a melhoria das diretrizes de segurança e circulação viária serão realizadas as seguintes ações. Primeiro, aumento do efetivo de fiscalização do trânsito. A. Aumento do efetivo de fiscalização do trânsito de 2 para 7 agentes e após de 7 para 15 agentes divididos em turno. B. Criação efetiva de fiscalização do transporte coletivo a ser composto por 2 agentes. Segundo, criação a hierarquia de transportes nela incluído o motorizado, o não motorizado e os pedestres, com priorização do modal a pé, devendo A. Elaborar projeto para subdivisão dessa hierarquia viária. B. Regulamentar legislação para prever essas hierarquias nos futuros projetos urbanos. Terceiro, revisão das sinalizações horizontais e verticais com os seguintes parâmetros. A. Desenvolver projetos para adequação de todos os sistemas de segurança, lombada, faixas, elevadas, solonizadores, etc. B. Implantar projetos dos sistemas de segurança viária. 4. Apresentação de estudos para os seguintes cruzamentos rotatórios. A. Acesso da rua Capitão Moraes com SP-079, quilômetro 103, Polícia Rodoviária. B. Rotatória, Praça da Bandeira. C. Cruzamento rua Capitão Moraes com a rua Francisco Antônio Correia. Cruzamento rua General Valdolino de Lima com a rua Capitão Moraes. E. Acesso da rua Benedito Xavier de Oliveira para via Antônio Leite de Oliveira. F. Cruzamento, rua Petrolândia, rua Shosaku Nohama, rua Francisco Antônio Correia e Estrada dos Lavradores. G. Cruzamentos, via Antônio Leite de Oliveira, Avenida Amazonas, rua Laureano Pereira de Camargo. H. Cruzamento da rua Capitão Moraes com a rua Vicente de Maio. I. Rotatória da rua Simão Vieira com a SP-250. J. Cruzamento da SP-079 com as estradas municipais Giacomo Bassi. K. Cruzamento Avenida Tenente Procópio Tenório com a rua Quintino de Campos com a rua Armando Salles. L. Cruzamento rua Quintino de Campos com a rua Nelson da Silva. M. Cruzamento SP-250, entrada Bairro dos Ortizes, Radar. 5. Implantar sistema de segurança para declive, trecho da usininha. 6. Alterar o projeto trevo da usininha. 7. Núcleos rurais urbanizados merecem estudos para o acesso ao SP. Miguel Russo, Judo Pará, Caetizal, Roseira e Ribeirão Grande, entre outros. 8. Criar sistema de fiscalização e monitoramento viário por câmeras. 9. Implementar um sistema de rua com mão única na rua Cônico José Rodrigues, de acordo com o plano funcional da SP-250, realizado pelo DEP. Artigo 9º. Para colaborar com a medição de implementação das ações descritas acima, além das próprias ações, usaremos os seguintes indicadores. Primeiro, melhorias em cruzamentos rotatórios. Segundo, sistema de monitoramento integrado. Terceiro, atualização do plano diretor municipal. Quarto, atualização da lei do parcelamento do solo. Quinto, sinalização completa. E sexto, intervenção no entorno das praças. Artigo 12. Para colaborar com a medição de implementação das ações descritas acima, além das próprias ações, usaremos os seguintes indicadores. 1. Criar o Conselho Municipal de Mobilidade Humana Sustentável. 2. Institucionalização do seminário anual. 3. Pesquisas, enquetes de satisfação anual. 4. Criar e integrar um calendário anual de mobilidade humana sustentável com meio ambiente. E 5. Criação da estratégia de planejamento da cidade polinucleada. Artigo 16. A diretriz transporte ciclos ativos. não motorizados têm como objetivo gerar, incentivar o uso de meios de locomoção sustentáveis e não ou menos poluentes. Parágrafo único, são objetivos específicos dessas diretrizes: A. Modificar padrões culturais a médio e longo prazo. B. Realizar campanhas de incentivo e movimentos para o uso de transportes não motorizados. C. Conscientizar a sociedade em geral com campanhas permanentes. Artigo 17. Para a melhoria da diretriz de transporte e ciclos ativos, serão realizadas as seguintes ações. 1. Implantação de ciclofaixas nas marginais Rio Pirapora e Ribeirão dos Cotianos, com aproximadamente 5 quilômetros. Artigo 18. Para colaborar com a medição de implementação das ações descritas acima, além das próprias ações, usaremos os seguintes indicadores. 1. Implantação de ciclofaixas. 2. Implantação de ciclovia. 3. Bicicletários públicos. 4. Cicloativos, patinetes. 5. Regulamentação dos cicloativos. E 6. Sinalização nas estradas vicinais. Seção 5, transporte público coletivo. Artigo 19. A diretriz transporte público e coletivo tem como objetivo de adequar o sistema público de transporte e implementar facilitadores para seu desenvolvimento. Parágrafo único, são objetivos específicos. A. Realizar estudos e testes para melhorar atender aos bairros centrais e periféricos. B. Criar incentivos ao uso do transporte coletivo. Artigo 20. Para a melhoria das diretrizes de transporte público e coletivo, serão realizadas as seguintes ações. Artigo 21. Para colaborar com a medição de implementação das ações descritas acima, além das próprias ações, usaremos os seguintes indicadores. Artigo 6. Seção 6. Seção 6. Integração dos modos públicos e privados. Artigo 22. A diretriz de integração dos modos públicos e privados tem como objetivo geral criar formas para unificar modos de pagamento e informações. Seção 7. Dos polos geradores de tráfego. Artigo 25. A diretriz dos polos geradores de tráfego tem como objetivo geral flexibilizar pontos que interfiram diretamente na mobilidade urbana. Artigo 26. Para a melhoria das diretrizes de integração dos modos públicos e privados, serão realizadas as seguintes ações. Criar polos livres próximos ao polo geradores para transporte regulamentado e ou transporte compartilhado. 2. Regulamentar a carga e descarga nos polos geradores. 3. Regulamentar a circulação próxima aos polos geradores. 4. Modificar o plano diretor quanto ao zoneamento comercial na área central, com a criação de corredores de desenvolvimento comerciais em áreas de expansão do município. 5. Flexibilizar o horário de atendimento de repartições públicas e escolas, em especial na alternando a entrada e saída de alunos nas escolas municipais e das escolas estaduais. 6. Criar postos de atendimento público descentralizados. 7. Alterar localização do terminal rodoviário municipal que possibilite sua ampliação. Artigo 27. Para colaborar com a medição da implementação das ações escritas acima, além das próprias criações, usaremos os seguintes indicadores. 1. Criação de pontos livres. 2. Necessidade de elaboração do decreto para carga e descarga. 3. Necessidade de elaboração do decreto para estudos de impacto de vizinhança. E 4. Postos descentralizados. Seção 8ª. Restrição do uso do automóvel, circulação restrita e controlada, estacionamentos. Artigo 28. A diretriz restrição do uso do automóvel, circulação restrita e controlada, estacionamentos, tem como objetivo gerar, criar e ou modificar legislação vigente. Artigo 29. Para a melhoria da diretriz restrição do uso do automóvel, circulação restrita e controlada, estacionamentos serão realizadas as seguintes ações. 1. Regulamentação do uso de áreas para lazer e comércio e recreativo de uso comum, com as seguintes ações. A. Implantação e padronização do uso de áreas contíguas, as calçadas, como espaços compactos de convivência comum. B. Regulamentação do uso de vagas de estacionamento. C. Regulamentação do fechamento de ruas para uso de lazer. Artigo 30. Para colaborar com a medição de implementação das ações escritas acima, além das próprias ações, usaremos os seguintes indicadores. 1. Atualizar a legislação da zona azul. 2. Criar legislação para a rua do lazer. E 3. Terceiro. Implementar os instrumentos dos estudos da cidade. Artigo 31. A diretriz instrumento de financiamento da mobilidade urbana e da infraestrutura tem como objetivo geral criar parcerias entre iniciativas públicas e privadas para garantir a mobilidade. Artigo 32. Para melhoria das diretrizes e instrumentos de financiamento da mobilidade urbana e da infraestrutura serão realizadas as seguintes ações. 1. Criação do Fundo de Mobilidade Urbana com os seguintes parâmetros. A. Reversão dos recursos provenientes da arrecadação com estacionamento rotativo, zona azul, para o subsídio dos transportes públicos e transportes não motorizados. B. Reversão ao fundo os recursos oriundos da publicidade em vias públicas, outdoor, faixas, painéis, entre outros. Terceiro, promoção de incentivos para a iniciativa privada na criação de terminais e ou paradas de ônibus nos seguintes termos. A. Implantar terminais e ou paradas de ônibus de transporte coletivo na área central e marginais. B. Regulamentar o uso dos terminais e ou paradas de ônibus como espaço publicitário em contrapartida à manutenção dos mesmos pela iniciativa privada. Terceiro, formatação de parceria com empresas de tecnologia e infraestrutura e mobilidade. Artigo 33. Para colaborar com a medição da implementação das ações descritas acima, além das próprias ações, usaremos os seguintes indicadores. 1. Atualização da legislação da Zona Azul. 2. Atualizar o Código Tributário. E 3. Regulamentar o uso da publicidade nos equipamentos imobiliários públicos. Artigo 36. Para colaborar com a medicação da implementação das ações descritas acima, além das próprias ações, usaremos os seguintes indicadores. Primeiro, implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 2. Indicação da ISO 37120. E 3. Inserção das energias alternativas nos equipamentos públicos. Artigo 37. A gestão democrática tem como objetivo estabelecer uma relação entre a administração pública e a população construída com base na democracia comunitária e na cidadania, assegurando o controle pela sociedade e visando a sustentabilidade do município. Artigo 38. A gestão democrática será implementada através das seguintes estruturas. Primeiro, órgãos colegiados, tais como Plano de Mobilidade Humana Sustentável. 2. Debates, audiências e consultas públicas. 3. Conferências. 4. Iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de desenvolvimento sustentável do município. 4. Plebiscito. 6. Referendo e 7. Orçamento elaborado com a participação da comunidade. Artigo 39. Fica criado o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável, PMHS, que contará com a participação paritária entre o governo e a sociedade civil. Será composto por 12 representantes totais das entidades da sociedade civil e do Poder Executivo, indicado de forma prioritária. Artigo 36. Para colaborar com a medição da implementação das ações descritas acima, além das próprias ações, usaremos os seguintes indicadores. 1. Implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 2. Indicadores da ISO 37120 e 3. Inserção das energias alternativas nos equipamentos públicos. Artigo 37. A gestão democrática tem como objetivo estabelecer uma relação entre a administração pública e a população, construída com base na democracia comunitária e na cidadania, assegurando o controle pela sociedade e visando a sustentabilidade do município. Artigo 38. A gestão democrática será implementada através das seguintes estruturas. 1. Órgão colegiado, tais como Plano de Mobilidade Humana Sustentável. 2. Debates, audiências e consultas públicas. 3. Conferências. 4. Iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de desenvolvimento sustentável do município. 5. Plebiscito. 6. Referendo e 7. Orçamento elaborado com a participação da comunidade. Artigo 39. Fica criado o Conselho Municipal de Mobilidade Humana Sustentável, PMHS, que contará com a participação paritária entre o governo e a sociedade civil. Será composto por 12 representantes totais das entidades da sociedade civil e do Poder Executivo, indicados de forma paritária e terá as seguintes atribuições. 1. Emitir orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, e sobre os demais atos normativos relacionados ao tema da mobilidade. 2. Incentivar a criação e estruturação e o fortalecimento institucional de conselhos afetos à política de desenvolvimento do município. 3. Propor, acompanhar, fiscalizar e avaliar a implementação dos objetivos e diretrizes do Plano de Mobilidade Humana Sustentável, PMHS, e a execução dos planos, programas e projetos de interesse para o desenvolvimento urbano, rural e ambiental, podendo ouvir os demais conselhos municipais quando atender necessário. 4. Apresentar, apreciar e avaliar propostas de revisão e adequação da legislação urbanística e do presente plano. 5. Propor, apreciar e avaliar projetos de leis e medidas administrativas que possam ter repercussão à mobilidade sustentável do município. 6. Sugerir ao Poder Executivo adequações nas ações destinadas à implementação do objetivo, diretrizes, planos, programas e projetos referentes ao desenvolvimento e ao planejamento da mobilidade sustentável. 7. Debater em plenário matérias relacionadas com o Plano de Mobilidade Humana Sustentável, PMHS, emitindo sugestões ao Poder Executivo. 8. Construir e aprovar por maioria do Conselho seu regimento próprio. Artigo 40. O Poder Executivo promoverá debates com municípios limítrofes, podendo formular políticas, diretrizes e ações comuns que abranjam a totalidade ou parte do seu território, baseada nessa lei e destinada à superação de problemas setoriais ou regionais comuns, bem como firmar convênios ou consórcios com esse objetivo, sem prejuízo de igual articulação com o Governo do Estado de São Paulo. Artigo 41. Os planos integrantes do processo de gestão democrática do município deverão ser compatíveis entre si e seguir as políticas de desenvolvimento contidas na presente lei, bem como levar em consideração os planos intermunicipais, de cuja elaboração o município participe. Artigo 42. O plebiscito é caracterizado por ser uma consulta de caráter geral que visa decidir previamente sobre fato específico, decisão política, programa ou obra pública a ser exercitado no âmbito da competência municipal relacionada aos interesses da comunidade local. Artigo 43. O referendo é a manifestação do eleitorado sobre matéria legislativa de âmbito municipal decidida no todo ou em parte. Artigo 44. O referendo e o plebiscito da iniciativa popular deverão obedecer ao disposto na lei orgânica do município de Piedade. Artigo 45. Será estabelecida para cada ação inserida nas diretrizes deste plano prazos a serem realizados, podendo ser a curto, médio e longo. Artigo 46. Os recursos para a efetivação do plano serão alocados na Lei Orçamentária Municipal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 47. Fazem parte dessa lei os seguintes anexos. 1. Anexo 1. Localização de Piedade. 2. Anexo 2. Núcleos urbanos de Piedade. Anexo 3. Abrangência de transporte coletivo atual. Anexo 3A. Proposta de transporte coletivo. Anexo 4A. Mapa físico, densidade demográfica. Anexo 5B. Mapa físico, morfologia urbana. Anexo 5. Localização das ações efetivas do plano. Anexo 6A, circulação viária. Diretrizes 1, segurança e circulação viária. Anexo 5 e 6B, circulação viária. Diretrizes 1, diagramas de contagem e soluções das principais interseções. Anexo 6C, circulação viária. Diretrizes 4, transportes não autorizados. Anexo 4D, circulação viária. Diretrizes 6, integração dos modos públicos, privados não motorizados. Anexo 6E, circulação viária. Diretriz 7, polos geradores de viagem. Anexo 7F, circulação viária. Diretriz 8, áreas e horários de acesso e circulação restrita e controlada, estacionamentos. Anexo 6, intervenções pontuais. Anexo 7A, intervenções pontuais. Etapa 1. Etapa 01, Praça Central. Anexo 7B, intervenções pontuais. Etapa 2, calçadão. Anexo 7C, intervenções pontuais. Etapa 3, eixo verde. Anexo 7, prazos dos indicadores e das diretrizes. Diretrizes, segurança e circulação viária, gestão democrática e sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica. Acessibilidade para PCDS e restrição. Transporte não motorizado, cicloativos. Transportes públicos e coletivo. Integração dos modos públicos e privados e os não motorizados, cicloativos. Diretrizes, polos geradores de viagem, áreas e horários de acesso e circulação restrita e controlada. Estacionamento. Diretrizes, instrumentos de financiamento do transporte coletivo, da infraestrutura, inovações, anexo 9, princípios e diretrizes da metodologia utilizadas para a realização do plano. 1. Objetivo do desenvolvimento sustentável que compõe a agenda 2030 da ONU, metas específicas com relação direta à mobilidade humana. 1. Erradicação da pobreza. 2. Fome zero. 3. Boa saúde e bem-estar. 4. Educação e qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água limpa e saneamento. 7. Energia acessível e limpa. 8. Emprego digno e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Combate às alterações climáticas. 15. Vida sobre a terra. 16. Paz, justiça e instituições fortes. 17. Parcerias em prol das metas. 2. Da ISO 37120-2017. Indicador número 8, meio ambiente. Indicador número 13, recreação. Indicador número 18, transporte. Indicador número 19, planejamento urbano. 3º, desenvolvimento orientado aos transportes sustentáveis de OTS. 20º, anexo 10, glossário, artigo 48, para o acompanhamento e implementação das ações constantes do plano de mobilidade humana, poderão ser constituídos grupos intersecretariais. Artigo 49. O Plano Municipal de Mobilidade Humana de Piedade deverá ser revisto periodicamente a cada 5 anos, a partir da data de sua publicação, e as suas revisões deverão ser precedidas da elaboração de levantamentos e estudos do município. Parágrafo único. As revisões desse plano deverão contemplar a análise do desempenho em relação aos modos, aos serviços e às infraestruturas de transporte no território do município, mediante o uso de indicadores, bem como deverão contemplar a avaliação de tendências do sistema de mobilidade urbana, por meio da construção de cenários que deverão considerar horizontes de curto, médio e longo prazo. Artigo 50. O relatório técnico, bem como todo o conteúdo dessa legislação que contém o plano de mobilidade humana, deverá estará disponibilizado na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Piedade. Artigo 51. A Prefeitura Municipal de Piedade poderá editar outros atos normativos, como objetivo de garantir a eficácia e a efetividade dos disposições dessa lei. Artigo 52. Esta lei entrará em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário. Piedade, 7 de outubro de 2020, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Procedência, Poder Executivo. Assunto, Projeto de Lei 40 de 2020. Cria Programa Viva Mais, Homero Gomes, direcionado aos idosos do município de Piedade. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o Projeto de Lei número 40 de 2020, que tem por objetivo criar o programa Viva Mais, Homero Gomes, no âmbito do município de Piedade. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1 da Lei Orgânica do Município, LOM, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos dos ensejos para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Procedência, Poder Executivo. Assunto, Projeto de Lei número 41 de 2020, da denominação do Centro Esportivo Nelson Peixoto Freire, no Centro Esportivo localizado no bairro Paulo das Emendas. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o Projeto de Lei número 2020, que tem por escopo dar denominação de Centro Esportivo Nelson Peixoto Freire no Centro Esportivo localizado no bairro Paulo das Emendas. Trata-se de justa homenagem ao cidadão Nelson Peixoto Freire, que contribuiu com o desenvolvimento do município de Piedade, gerando emprego e renda com a empresa Steel S.A., que se instalou em Piedade em 1975, tendo 45 anos de atuação no município de Piedade. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, LOM, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos dos ensejos para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Procedência Poder Executivo. Assunto: Projeto de Lei nº 42 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão onerosa de uso dos quiosques públicos e das outras providências. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei número 2020, que autoriza o Poder Executivo a otorgar a concessão onerosa de uso dos quiosques públicos e das outras providências. Trata-se da necessidade de autorização legislativa para que o Poder Público possa conceder os quiosques e que isso seja feito de forma regulamentada por lei. O funcionamento e as obrigações da administração pública estão disciplinadas no presente projeto que objetiva o desenvolvimento do turismo através da criação de um local em que os produtores locais possam comercializar seus produtos artesanais aos turistas e à população local. A concessão será feita mediante a concorrência pública e o presente projeto de lei, quando transformado em lei, será o balizador dos termos da concorrência. Assim, solicitamos a apreciação do projeto de lei na forma do artigo 1.42 da Lei Orgânica do Município, LOM, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos dos ensejos para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
Todos os artigos.
Tá. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à concessão de uso de espaço público destinado à exploração comercial de quiosques situados na Praça Raimundo Antunes Soares, denominada pela Lei Municipal nº 1979, de 25 de junho de 1990. Artigo 2. Para efeitos dessa lei, quiosques é o imóvel de propriedade do município, situado em logradouro público, na Praça Raimundo Antunes Soares, padronizado ou não pela administração municipal. Artigo 3. As benfeitorias e os reparos dependem de prévia e expressa autorização do município e serão incorporados a esse sem ônus para a administração municipal. Artigo 4. A concessão para a exploração econômica dos quiosques será realizada mediante procedimento licitatório, na forma e nos termos do respectivo edital. Artigo 5º. A concessão para a exploração econômica dos quiosques será realizada mediante o pagamento do valor do preço público mensal, de no mínimo R$ 150,00. Artigo 6º. A concessão para a exploração econômica dos quiosques será pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, observando o prazo máximo de 60 meses. Artigo 7. É permitida a transferência da outorga pelo prazo restante a terceiros que atendam aos requisitos exigidos nesta lei. Artigo 8. Extingue-se a concessão. Cadê o artigo 9?
Artigo
8, que
entregue-se
a concessão.
Artigo
9 e 10. Qual é o artigo 9? Não tem. Só tem 8
ou 10. Pulou o artigo 9.
Artigo 10. São diretos dos concessionados sem prejuízo de outros assegurados por esta lei na legislação municipal, no edital de licitação ou no contrato, utilizar os quiosques exclusivamente para a comercialização de alimentos artesanais, desde que observadas as normas de exigências da vigilância sanitárias. Artigo 11. Os quiosques deverão ter a obrigatoriedade de funcionamento aos sábados, domingos e feriados, sob pena de rescisão do contrato de concessão, sendo facultativo o funcionamento de segunda a sexta-feira. Artigo 12. Constituem proibições aos concessionários sem prejuízo de outras estabelecidas por esta lei, na legislação municipal, no edital de licitação no contrato. Artigo 13. São obrigações dos concessionários, sem prejuízo de outras estabelecidas nessa lei, na legislação municipal, no edital de licitação ou no contrato. Artigo 14. Compete ao município, por intermédio da fiscalização, o acompanhamento do cumprimento das obrigações, objeto da concessão desta lei, ficando os concessionários obrigados a permitir e facilitar a qualquer tempo e atender a determinação durante sua realização, facultando o livre acesso aos espaços destinados ao uso, às suas instalações, bem como a todos os registros, documentos pertinentes. Artigo 15. Quando ocorrer a prática de infração cometida pelo concessionário por inobservância a qualquer disposição desta lei, será aplicada as seguintes penalidades. Artigo 16. A fiscalização decorrente do cumprimento desta lei e apreciação das penalidades previstas no artigo 15 será atribuição dos fiscais municipais do setor de fiscalização municipal. Artigo 17. A notificação ou auto de infração será lavrada no momento em que a infração for constatada. Artigo 18. Uma vez lavrada, a notificação ou do auto de infração não poderá ser alterada, inutilizada ou considerada sem efeito, sem o julgamento final. Artigo 19. Das sanções impostas pelo fiscal municipal, caberá recurso de defesa com efeito suspensivo. Artigo 20. Transcorrida a fase recursal, ou proferido o julgamento definitivo, o procedimento deverá ser encaminhado ao setor de lançadoria para o lançamento do valor de penalidade de multa. Artigo 21. O recolhimento da multa será efetuado aos cofres municipais nos seguintes prazos. Artigo 22. O não recolhimento da multa nos prazos previstos no artigo anterior implicará na inscrição do débito em dívida ativa com os acréscimos legais. Artigo 23. O interessado explorar economicamente os quiosques poderá participar do procedimento licitatório e ocupar um dos quiosques disponibilizados. Terão direito a uma concessão pelo período indicado no artigo 6 desta lei. Artigo 24. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal regulamentar a presente lei mediante decreto. Artigo 25. As despesas com a execução dessa lei ocorrerão por doação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 26. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal de Piedade. Procedência, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Assunto, projeto de lei número 14 de 2020, dá a denominação de Estrada Municipal Carmelino de Paula Nhaia à estrada PDD 282, no bairro Ribeirão Bonito. Projeto de lei número 14, de 13 de outubro de 2020, dá a denominação de Estrada Municipal Carmelino de Paula Nhaia à estrada PDD 282, no bairro Ribeirão Bonito. O prefeito municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. A estrada municipal PDD 282, que liga a rodovia Padre Guilherme Rovio ao bairro Ribeirão Bonito, passa a ter a seguinte denominação: Estrada Municipal Carmelino de Paula Anhaia. Artigo 2. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da dotação orçamentária própria. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. O senhor Carmelino foi lavrador e comerciante e também foi quarteirão, contribuiu efetivamente para o desenvolvimento do bairro, providenciando máquinas quando necessário para fazer a manutenção das estradas. Era muito atencioso, acompanhava o serviço do começo ao fim e oferecia alimento para os trabalhadores que vinham prestar o serviço. O senhor Carmelino nasceu no bairro e ali viveu até o fim de sua vida. Era casado com a senhora Maria de Camargo e teve 7 filhos: Pedro, Salvador, Tereza, João, Antônia, Antônio e Rita. Considera-se justo, diante do exposto, que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadense, renda a sua gratidão e reconhecimento ao saudoso munícipe, plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de outubro de 2020. Nelson Prestes de Oliveira, vereador PSDB.
Os ofícios ficarão na secretaria e o convite à disposição dos senhores vereadores. Os projetos de lei serão encaminhados à Procuradoria Jurídica para seus pareceres jurídicos e a seguir às comissões competentes para seus pareceres. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 118 de 2020. Indica a manutenção em estrada no bairro Boa Vista. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, passar máquina e colocar pedras na estrada rural do bairro Boa Vista, que inicia o acesso ao bairro de Leite, próxima à empresa Caulim, contorna o bairro e termina na mesma estrada de acesso ao bairro de Leite. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de outubro de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, vereador PSDB. Indicação número 119 de 2020. Indica a troca de tampa de bueiro na Vila Maria. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a troca da tampa do bueiro na rua 120, número 17, na Vila Maria. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de outubro de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, vereador PSDB. Indicação número 120 de 2020. Indica a melhoria em bueiro do bairro dos Moreiras. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, e reforma a reforma de bueiro na rua João Gonçalves, próxima à Igreja Congregação Cristã do Brasil. Fotos em anexo. Vereador, plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de outubro de 2020. Vereador Wagner Takeshi Yoshizako, MDB. Indicação número 121 de 2020. Indica a colocação de lombada na estrada Carolina Paz Grangeiro, no bairro Piratuba. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a colocação de uma lombada na estrada Carolina Paz Grangeiro, no bairro Piratuba, em frente ao comércio Casa Nobre. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de outubro de 2020. José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação número 122 de 2020. Indica estudo para desassoreamento de um córrego no bairro das Funas. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feito estudo para desassoreamento de um córrego no bairro das Funas, próximo à residência do senhor Juarez Antônio da Silva, respeitando-se as leis ambientais. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de outubro de 2020. José Anésio Xavier Lemes, vereador PP, e Maria Aparecida Godinho, vereadora PSDB. Indicação número 124 de 2020. Indica a instalação de lombada no bairro do Funil. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecida às formalidades regimentais, a instalação de uma lombada próxima à residência do senhor José Xavier, no bairro do Funil. Plenário vereador Roberto Rodrigues da Silva, 15 de outubro de 2020. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria no expediente, a pedido do vereador Mauro, nós teremos um intervalo de 15 minutos sobre o projeto de lei de subvenção para Santa Casa, para melhor entendimento, né? Então teremos um intervalo regimental aí para melhor esclarecimento. Inclusive, aproveitando o provedor que está aqui, ele pode até acompanhar a reunião, se o vereador Mauro quiser, né? Então teremos um intervalo regimental para antes da passarmos a ordem do dia. Passamos a ordem do dia, peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelcio Vieira de Jesus.
Presente.
Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias de Moraes. Presente. Geraldo Amancio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Takeshi Oshizako. 12 vereadores presentes, senhor presidente.
Passamos ao ordem do dia com o projeto de lei 4.2020, altera a redação do inciso 3º. Perdoe, a redação final do projeto de lei 4.2020, altera a redação do inciso 3º, suprime o item 4º. E os parágrafos 3º e 4º, todos do artigo 2º da Lei Municipal 4098, de 15 de abril de 2010, que transforma em área rural a margem da represa de Itupararanga em área de expansão urbana. O projeto e as emendas já foram lidos. O senhor dispensa a leitura? Coloco em discussão a redação final ao projeto de Lei 4.2020. Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a redação final. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Projeto aprovado por todos. Projeto 34/2020. Dispõe sobre a implantação de condomínios horizontais e lotes em zona urbana de expansão urbana, conforme especifica. O projeto já foi lido. O senhor dispensa uma leitura? Peço ao senhor secretário que faça a leitura da emenda e dos pareceres das comissões.
A emenda e os pareceres.
Proposta de emenda número 1 ao projeto de lei número 34 de 2020. Altera-se o parágrafo único do artigo 5º do projeto de lei número 34 de 2020, passando a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Parágrafo único. Considerando-se leis municipais de ordenamento territorial e a lei de parcelamento do solo, o plano diretor do município, zoneamento e o código de obras e edificação. Redação anterior. Artigo 5º. Parágrafo único. Considera-se leis municipais de ordenamento territorial e de lei de parcelamento de solo, o código de obras e edificações. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de outubro de 2020. Justificativa. Se demonstra nítida a necessidade de se acrescentar outros instrumentos de ordenação territorial municipal, os quais não foram contemplados pelo Executivo no presente projeto. Diante dessas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. Vereador Mauro Vieira Machado.
Duas emendas, né? Uma emenda, né?
Comissão agora? Comissão de Obras e Serviços Públicos. Processo número 7.595 de 2020. Projeto de lei número 34 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 15 de 10 de 2020. Marlinha Aparecida Godinho, presidente. Mauro Vieira Machado, vice-presidente. E Alex Pinheiro da Silva, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Processo número 7.595 de 2020. Projeto de lei número 34 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 15 de 10 de 2020. José Anésio Xavier Lemes, presidente. Benedito Alves dos Santos, vice-presidente. Voto em separado de membro da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Processo número 7.595 de 2020. Projeto de Lei número 34 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Com base no parágrafo 3º do artigo 70 do Regimento Interno, apresento meu voto em separado contrário ao relator por conta de dois pontos que apresento abaixo. Plano diretor desatualizado, planejamento de uma importância para o desenvolvimento ordenado do município e que desde 2006 não é revisto pela administração. Mérito da matéria, posicionamento contrário ao crescimento de loteamentos, uma vez que a infraestrutura do município não comporta um aumento populacional e tal crescimento urbano descaracteriza o perfil econômico agrícola de Piedade. Sala das Comissões, 15 de 10 de 2020. Adelson Vieira de Jesus, membro. Voto em separado do membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Processo número 7.595 de 2020. Projeto de Lei número 34 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Com base no inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 70 do Regimento Interno, apresento meu voto em separado, aditivo ao relator, por conta do ponto que apresento abaixo. Em que pese-se manifestação favorável ao relator designado, vereador, vemos-nos compelidos a discordar, parcialmente, das razões apresentadas, especialmente pela necessidade de correção, através de emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 5º, sem a qual o projeto não pode prosperar. Se demonstra nítida a necessidade de se acrescentar outros instrumentos de ordenação territorial municipal, aos quais não foram contemplados pelo Executivo no presente projeto. Sala das Comissões, 19 de 10 de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado.
Coloco em discussão a emenda ao projeto. Mauro primeiro.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, uma boa noite a todos. O que me traz aqui para discutir essa emenda, que foi de minha autoria, é o seguinte. Esse projeto de lei, ele dispõe sobre a implantação de condomínios horizontais da zona urbana e de expansão urbana, conforme especifica. Então, é um projeto que vai regulamentar a questão dos condomínios. Enfim, gente, só que lá no artigo 5º, ele está da seguinte forma, no parágrafo único. Consideram-se leis municipais de ordenamento territorial, a lei de parcelamento do solo e código de obras e edificações. Só que não é somente isso. Tem mais leis que falam sobre ordenamento territorial, principalmente aqui no nosso município, que é o plano diretor do município, que está desatualizado, de forma que está até apontado no parecer jurídico, e o zoneamento. E não estava sendo citado nesse parágrafo único. Então, essa emenda é somente está adicionando o plano diretor do município e o zoneamento. Né, para que isso realmente seja de uma forma mais clara, que tem que constar o plano diretor e tem que seguir as regras do plano diretor e as regras do zoneamento neste projeto. Com relação à emenda, somente isso. Obrigado pela atenção de todos e peço o apoio para que isso seja aprovado, para que isso entre, essa emenda seja considerada. Obrigado.
Continua em discussão a emenda ao projeto.
Vai.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, pelo processo simbólico, a emenda. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. A emenda aprovada por todos os vereadores. Coloco em discussão o projeto com a emenda.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares vereadores, funcionários desta casa, meu muito boa noite. Então, eu venho justificar a minha discordância quanto a esse projeto que regulamentará todos os condomínios horizontais do município de Piedade. Porque no meu entendimento, eu vejo que, primeiro apontamento, o município ele não tem um plano diretor. O plano diretor está defasado. Então, para você fazer um planejamento de um segmento para crescimento, seja ele, nesse caso de condomínios, ele teria que ter já o plano diretor. E não tem esse plano diretor. Esse plano diretor está sendo elaborado. Claro que eu sou favorável que seja feito esse ordenamento, mas primeiro tem que ter o plano diretor. Então foi um motivo que eu fiz o meu voto separado da comissão. Outro segundo ponto, como eu venho do meio agrícola e eu fui colocado nessa casa por pessoas que vivem da agricultura, e eu ouço todo dia, converso com agricultores, comercio com agricultores. Peço desculpa para os colegas, que fica difícil a gente falar com máscara. Como eu tenho esse convívio quase diário com todos os produtores, na maioria deles, eles não concordam com o que está sendo feito no município de Piedade. É o terceiro zoneamento urbano que vem para esta casa. e está distorcendo a finalidade, a origem da população, da economia desse município, que é extremamente agrícola. 70% da nossa, do nosso PIB, ele é agrícola. Ele não vende condomínio. Então, é isso que eu estou coloquei em separado, respeito com todo o meu carinho, a opinião contrária, mas esse é o meu posicionamento. Porque eu represento um povo. Esse povo é o povo da agricultura, que sempre me questiona quanto a esses zoneamento urbano. Então, em nome deles, que me colocaram aqui, que meu voto é em separado, contrário à aprovação, enquanto não tenha um plano diretor que dê o direcionamento para o crescimento ordenado do nosso município. Obrigado a todos.
Continua em discussão o projeto.
Peço dispensa do cumprimento regimentais. Volto a essa tribuna novamente, só que agora para discutir o mérito do projeto. Bom, gente, a minha maior preocupação, também eu concordo em parte com o vereador Adelso, respeito a opinião dele, acho que é isso mesmo, a gente tem que colocar a nossa posição, está certíssimo. E minha maior preocupação também era com relação ao plano diretor desatualizado. Sempre foi isso, desde o início lá do mandato, vários projetos eu votei contrário, pensando justamente isso, no plano diretor desatualizado. Ultimamente nós tivemos sessões aqui, audiência pública, para tratar sobre o plano diretor. Isso aí me deixou um pouco mais aliviado, porque a gente sabe da importância que é o plano diretor no nosso município, e esse projeto está totalmente relacionado ao plano diretor. Por quê? É um projeto que dispõe sobre a implantação de condomínios horizontais de lotes em zona urbana e de expansão urbana, conforme especifica. Então, a gente só vai saber realmente aonde pode e aonde não pode ter os condomínios aqui no município, de acordo com o plano diretor. Concordo perfeitamente com o nobre vereador Adelso com relação a isso. E a minha preocupação lá atrás, quando eu fiz aquela emenda, porque não estava sendo citado o plano diretor, né? Então, realmente ficava aberto. E de acordo com essas apresentações aí do novo plano diretor, atrasado sim, porque isso era para acontecer em 2016, né, mas está acontecendo em 2020, está tendo essa discussão, a gente participa, a gente briga com relação a isso, para algum direcionamento de onde o município deve crescer. Eu tenho esse entendimento hoje de votar favorável a esse projeto, porque esse projeto é especificamente uma coisa que regulamenta como que cria um condomínio aqui no município. É assim, 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 assado. Né? Então, o que acontece? Ele está dando as diretrizes, digamos assim, né, de como realmente deve proceder esse condomínio. E diante dessa colocação do plano diretor, que aparentemente está sendo atualizado, está sendo discutido, o meu voto é favorável. Até por isso que eu fiz essa emenda, para deixar isso amarrado com relação ao plano diretor, porque na hora que o plano diretor for atualizado, esse projeto está dentro dessa questão, né? Concordo também que esse projeto não é o momento dele, digamos assim, né? Seria o certo terminar o plano diretor, mas ele está nessa casa e diante do que a gente percebe aqui está um projeto legal, né? Então acho que tem que considerar isso, considerar esse esforço de estar atualizando o plano diretor. Esse é o meu ponto de vista, né? Respeito totalmente quem pensa o contrário, porque eu acho que é democracia isso, nós temos que respeitar a opinião de todos, mas eu voto favorável com relação a isso, e principalmente também porque essa emenda que da minha autoria foi aceita e foi aprovada por todos, gente. Obrigado pela atenção.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Projeto aprovado pela maioria dos vereadores. Será encaminhado à Comissão de Justiça, à redação. Encaminha para a Comissão de Justiça, né?
A emenda já votou. A emenda já foi votada.
Já foi votada. A Comissão de Justiça e Redação para a redação final. Projeto de Lei 13.2020 da denominação da Estrada Municipal Francisco Salles da Luz à Estrada PDD 060 no bairro dos Luzes. Projeto de decreto já foi lido, o senhor dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres. Você me atrapalhou agora, meu. Chuta a minha canela, descendo o Cássio, jogando no gol.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.603 de 2020. Projeto de Lei número 13 de 2020. De autoria do vereador José Anésio Xavier Lemes. Da denominação de Estrada Municipal Francisco Salles da Luz à Estrada PDD 060 no bairro dos Luzes. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão e com o respaldo do parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de 10 de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro.
Em discussão, o projeto.
Senhor presidente, mesa constituída, vereadora Marli, nobres vereadores, população presente, vocês que nos acompanham através do Facebook, boa noite a todos. Esse projeto aqui, da minha autoria, da PDD 060, Francisco Salles da Luz, eu gostaria que os nobres vereadores e a vereadora Marli também aprovassem esse projeto, porque é uma estrada de grande escoação de produto. É uma estrada que todos os nobres vereadores conhecem e nós precisamos que aprovar esse projeto para legalizar esse ponto de estrada que liga, né, a SP-250 até o Sarapuí dos Luzes e os demais bairros também. Ela faz uma interligação com a Malafaca, o bairro da Malafaca e também o Sarapuí dos Lima. Então, é uma estrada que ela sendo legalizada, é uma estrada de... também como todas as estradas do nosso município, de grande importância. Então eu peço aos nobres a aprovação desse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matéria na ordem do dia, antes de encerrar, convoco o senhor vereador para uma sessão extraordinária a seguir para o projeto de lei 37/2020, que autoriza a Poder Executivo Municipal conceder subvenção especial e transitório pelo 3 meses à Santa Casa Misericórdia e Piedade. Então, fico convocado, senhores, para a sessão extraordinária seguida. Agradeço o presente, senhores vereadores, senhores presentes, senhoras. Declaro encerrada a presente sessão.